de perto ou de longe, né, Tariana? Bom dia!
Bom dia, Terres, bom dia aos ouvintes da 94. Isso mesmo, já estamos ao vivo lá no Facebook, no nosso canal do YouTube também. E você pode participar ou no Face ou no YouTube ou no nosso WhatsApp aqui no 8837-5377.
Um oferecimento InfoCenter, é isso, impressoras em 10 vezes sem juros, continua na InfoCenter. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na Barra Retifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. A Floriana Equipamentos está com a gente por aqui também. Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília, solicite a visita de um representante pelo 3275-1492. ANAP Correias, é Correias, Jaraguá do Sul e São Bento do Sul, ANAP. Televendas e WhatsApp 33710303. Atenção pessoal, fique ligado e converse com sua autoescola. Exame médico da CNH, CAC Coral, o véu, alegria de ser Chevrolet. E não esqueça, segurança patrimonial, rastreamento veicular é com a Orcegups. 7:05.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento Olho Fatal.
Vamos falar de previsão do tempo. O tempo começa encoberto aqui em Jaraguá do Sul, mas não chove, não temos umidade forte por aqui. Peter Scheuer, como é que será a nossa terça-feira, esse início de semana pós-feriado? Bom dia, meu amigo.
Oh, bom dia para você, Terres. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, Terres, hoje vai ser um dia bem quente aí pela região de Jaraguá do Sul. Tem um pouco mais de nebulosidade agora nesse início de manhã, mas essas nuvens, elas são nuvens que vão se deteriorando ao longo do dia e vão proporcionando aí o domínio do tempo mais firme, né? O sol, ele deve predominar com algumas nuvens, né? E as temperaturas, elas seguem em rápida elevação. Então hoje, os termômetros podem se aproximar aí da marca aí dos seus 30 graus aí pela região. Então vai ser um dia quente. E a condição de chuva é muito pequena, Terres. Eu acredito assim que pouquíssimas áreas aí do litoral norte devem ter o registro de alguma chuva, assim, a maior parte do dia é aproveitável. Então só agora pela manhã que tem um pouquinho mais de umidade. Essa umidade aí ela é direcionada aí para vocês através dos ventos do quadrante nordeste, né? Que atua até com algumas rajadas de 30 a 40 km por hora. E é esse vento aí que transporta essa umidade do mar em direção ao continente. Mas no geral, Terres, é um dia bem, bem aproveitável, bem propício aí para as atividades no campo e no ar livre. Terres.
Tá certo, tá aí as boas notícias do Peter para esta terça-feira. Agora falamos um pouquinho sobre a sequência da semana. O que já dá para adiantar para quarta, quinta-feira para a gente aqui no Norte, Peter?
Olha, amanhã, Terres, provavelmente pode até passar um pouco dos 30 graus. Eu acredito assim que a maioria das cidades aí das redondezas vai ficar próxima dos 30, né? Vai fechar aí com 30 graus. Vai ser um dia bem quente, bem típico de verão, com sol, variação de nuvens. Pela manhã sempre um pouquinho mais de nebulosidade por conta ainda da umidade que está sendo direcionada aí para vocês através dos ventos de nordeste. Mas ao longo do dia vai ser bem, bem aquecido, vai ser um dia bem, bem aproveitável, bem propício aí para as atividades no campo e no ar livre. E eu acredito que até em Jaraguá do Sul pode até passar um pouco, deve chegar até uns 30, 33 graus, vai ser um dia bem, bem, bem aproveitável, bem aproveitável. Só que tem o seguinte, no finalzinho da tarde e turno da noite, uma frente fria deve passar aí pela região. Então é um dia aproveitável, dá para aproveitar, ok, dá para fazer as atividades ao ar livre. Mas só que no finalzinho da tarde e noite deve passar uma frente fria, trazendo aumento da nebulosidade e pancadas e chuvas controvoadas não podem ser descartadas, até inclusive algum temporal isolado. E na quinta-feira chove ao longo do dia, céu nublado, chuvoso. Na sexta-feira ainda tem chance de chuva, só que são chuvas isoladas, assim, mais nuvens do que chuva, propriamente dito, mas considera-se o risco. E aí no fim de semana, daí o tempo é bom, com sol e poucas nuvens, Terres.
Tá certo então, obrigado pelas importantes informações pra gente no início aqui da nossa semana. Peter Scheuer, bom trabalho, até logo mais.
Valeu, grande abraço pra você, Terres, pra todos os ouvintes, e a gente volta a conversar ao longo do dia, até mais.
Tempo, trânsito e tudo que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Tá certo então, obrigado Peter Scheuer, 7:09, gente que tá saindo de casa agora, temperatura 20 graus, tendência de um dia quente, como disse o Peter. E o Fórum Estadual Afro-Religioso debateu o racismo e intolerância religiosa aqui em Jaraguá do Sul, no feriado, né, Rony Oliveira?
Exatamente, o evento foi ontem de manhã lá na sede, no CEL, na Centro Cultural Manequinha, na Vila Lense. e reuniu lideranças aí de todo o estado para debater justamente algumas questões que ainda preocupam as religiões de matrizes africanas, que é a intolerância religiosa e também alguma situação de preconceito, além do racismo. O palestrante foi o Marcos Caneta, ele é escritor, professor universitário na capital, policial civil, militante do movimento negro e sacerdote de Umbanda, e esteve palestrando sobre essas situações que, segundo ele, tem melhorado, mas em algumas regiões ainda seguem com uma preocupação bastante acentuada. O 12º Fórum Estadual Itinerante Afro-Religioso acontece todos os anos. No ano passado aconteceu em Mafra, nesse ano aconteceu em Jaraguá do Sul. Neste ano também, em função de ter ocorrido na Semana da Consciência Negra, o evento foi feito em duas partes. A primeira parte em Jaraguá do Sul e a segunda parte vai ser na capital do estado, justamente no dia 20 de novembro, que vai ser no sábado, que é o Dia da Consciência Negra, onde lideranças de Jaraguá do Sul também participam deste evento estadual na capital do estado e vai ser marcado pela instalação, a implantação do Grupo Olodum Sul. É o mesmo Grupo Olodum da Bahia, conhecido internacionalmente, e que vai estar estruturando uma espécie de filial aqui em Santa Catarina, na capital do estado, no sábado, dia 20 de novembro. O evento de ontem teve apresentações artísticas e também a palestra do Marcos Caneta, além do Grupo Tambores do Paraná, o Grupo Mitos e Grupo 2 para lá, 2 para cá, além de oficinas. O coordenador do fórum, o José Félix, destacou que esse evento foi importante justamente para projetar algumas ações a partir do ano que vem. E também o presidente da FUCA, o Antônio Piasson, também foi um dos que se manifestou no evento, destacando especialmente essa preocupação com a intolerância religiosa. E o Marcos Caneta, que foi o palestrante, falou um pouco justamente sobre essa intolerância religiosa e também o racismo bastante presente nos dias de hoje.
Eu digo que é um grande símbolo, né? O mês da consciência negra, ele acaba por trazer para dentro de si vários debates, entre eles o racismo estrutural, que ataca pessoas, ataca a religião de matriz africana, mas ao mesmo tempo aponta perspectivas de mudança para o futuro. Eu acho que o mês da consciência negra, o dia 15 de novembro, que é o dia da Umbanda, ele simboliza para o Brasil a grande chance da busca por unidade. É inadmissível que um país que seja pluriétnico e multicultural, que tenha ainda um racismo consumindo vidas, consumindo religião, consumindo o futuro de pessoas. O evento que nós estamos, que está ocorrendo aqui na cidade de Jaraguá do Sul, que é promovido pela FUCA, pelo grupo de mestres e mestres de Umbanda, ele é simbólico, porque ele aponta perspectivas de mudança futura e que nós esperamos que o poder público entenda que sem políticas públicas nós não conseguiremos acabar com o problema racial no Brasil.
Está, portanto, o palestrante de hoje, o Marcos Caneta, que é escritor, professor universitário, policial civil e também militante do Movimento Negro.
São 7:12, as notícias da manhã para você aqui na 94,3, quem está na internet também nos acompanhando, obrigado pela audiência. Bom, gente, inscrições abertas para o processo seletivo para a contratação de professores em Schroeder. Sol e tempo firme levaram milhares de pessoas às praias do estado em breve aí do verão dos vacinados, Gisela.
Olha, a primeira informação aqui sobre Schroeder, Terres, é que a Secretaria Municipal de Educação abre hoje, a partir de hoje, inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação de professores B de língua alemã do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e professor B de arte da educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais e finais. De repente aí é a oportunidade para o pessoal que é dessas áreas. E em virtude da pandemia de Covid-19, o processo seletivo acontece só através de provas de títulos. E as inscrições são gratuitas. Serão feitas apenas presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Schroeder, isso das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, ali na Rua Marechal Castelo Branco, 3905, no centro. E os candidatos devem apresentar toda a documentação original e as fotocópias dos originais prontas e todos os formulários previamente impressos e preenchidos. Se a pessoa interessada quiser maiores informações, tem o site onde está publicado o edital, que é o site do município de Schroeder, www.schroeder.sc.gov.br/concursos. E aí tem o link, então, para as inscrições. Com relação ao feriado, as praias, o feriadão de Proclamação da República, que é o último antes da temporada de verão, né, que oficialmente começa em Santa Catarina, já deu uma amostra do que deve vir pela frente, Teres. Praias cheias, hotéis lotados no verão dos vacinados contra a Covid-19. É o que se prevê. O tempo também, claro, colaborou para que a praia estivesse lotada. Ontem, por exemplo, foi dia de sol em boa parte do dia em diversas cidades. aí praias lotadas em Balneário Camboriú, Itajaí, Penha, Itapuá, São Francisco. Mesmo nos dias nublados e chuva, feriado animou as entidades do setor turístico catarinense. Infelizmente, houve, Terres, também aquele desrespeito ao uso da máscara, que é uma medida de prevenção ao coronavírus que está ainda em vigor aqui em Santa Catarina, mesmo em espaços abertos, ainda está em vigor. E o Estado, a gente sabe, até estuda a publicação de um decreto para flexibilizar, sim, o uso de máscaras em locais abertos, mas isso deve ocorrer depois da revogação da Lei Nacional sobre o uso desse item de proteção e também do avanço da vacinação a 65% ou 70% da população aqui em Santa Catarina. Mas vem aí o anúncio de que o verão será, sim, de praias lotadas no litoral catarinense, Terres.
É verdade, foi a prévia mesmo, 7 horas e 15 minutos agora.
Radar 94, informações do trânsito.
Hoje no destaque, o repórter João Carlos Júnior, vamos ver pelo Face também e ouvir, né, João Carlos? Diga.
Olha, Teste da Silva, nesse momento nós circulamos aqui pela região da 25 de julho, passamos também pela Walter Marquardt, no oferecimento de Automatic Center. Câmbio automático é com Automatic Center na BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim, 3017-0195. Olha, nós saímos aí da emissora na Olívio Domingos Brunhago, já entramos na Walter Marquardt com um trânsito bastante pesado, presença de caminhões, muitos veículos, e quem segue para a direção da Barra do Rio Cerro vai com bastante lentidão. O trânsito para quem vem da Barra pela Feliciano Bartolini, entra aí na Walter Marquardt e vem em direção a 25 de julho também é intenso, e nesse momento a 25 apresenta um trânsito bastante intenso, principalmente na chegada aí da curva que dá acesso à sinaleira que vai a Ângelo Choquete. E para quem segue pela 25 de julho na pista simples também tem bastante lentidão. O motorista precisa ter paciência e quem tem pressa vai sair aí com compromisso em cima da hora. É melhor sair antes porque o trânsito está intenso nesta segunda-feira. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center. Amigão, revisão de final de ano do câmbio automático é com Automatic Center. Automatic Center, inclusive para troca de óleo, tem máquina. Mais durabilidade e garantia para o seu câmbio automático, Automatic Center. Mais de 20 anos de experiência do técnico Leandro, ali na BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim, 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo, então. Obrigado, João Carlos Júnior. Seguimos agora com você, tá vendo?
Registrando aqui a participação do pessoal no Facebook, é Veridiana. Bom dia a todos. O Márcio, bom dia, galera. Um ótimo dia pra vocês. A Terezinha também está por aqui, a Lorena. A Veridiana manda abraços para os meus colegas de trabalho, Cláudia, Joana e o Rudinei, que estão ligados na RBN. Um abraço para a galera e bom trabalho. O Jorge também está por aqui e a Dorilda participando. Nós lembramos nossos ouvintes, se você não baixou ainda o nosso novo aplicativo no seu celular, baixe, vai na lojinha do celular e baixe aí no Play Store. E claro, participe da nossa promoção Natal Antecipado. Esse mês, agora de novembro, nós vamos sortear R$1.000 e no mês de dezembro R$2.000 para um ouvinte que participar. Mandar o print de que baixou aí o aplicativo para o nosso WhatsApp de promoções.
Tá certo, gente, tá dando a oportunidade para você. Boa sorte, 7 horas e 18 minutos agora, 7h18. Depois do intervalo tem mais notícias por aqui.
Morte por afogamento de uma criança de 1 ano e 10 meses em Corupá e vários acidentes movimentam os bombeiros nas últimas horas.
Enem 2021 terá medidas de segurança contra a Covid-19. Você vai saber também da Mega Sena da Virada. Apostas começam hoje.
E ainda, o Juventus perde o jogo na cidade de Florianópolis e o Figueirense conquista a Copa Santa Catarina.
E mais participações aqui no 8837-5377.
Temperatura em 20 graus. Hora certa, gente. Bom dia. 7 horas e 18 minutos. 7 e 18.
A mais querida, 94,3 RBN.
Recomeço de semana, né? Depois do feriadão. E com certeza você precisa passar no supermercado da Barra. Lá você vai economizar e encontrar ofertas em todos os setores. É o setor de hortifruti, né? Na carne, nas bebidas, nos cereais. Conte com o Supermercado da Barra. Segunda e terça estão imperdíveis. Supermercado da Barra, segunda e terça mais barata da cidade. Ali na Berta Veiga, Barra do Rio Cerro. E também tem na José Narco, no bairro Tifa Martins. Dois endereços, Supermercado da Barra em Jaraguá do Sul. A empresa Floriano Equipamentos está com a gente com dezenas de modelos de cadeiras giratórias. Você que precisa de cadeiras é para a empresa, para o escritório. Cadeiras fixas, caixa, para costura, universitárias, de auditório e até mesmo longarinas, poltronas e banquetas. Conte com o pessoal da Floriano. Olha, escolha que melhor se adaptar ao seu gosto, ao seu ambiente. Na Floriane, o pessoal trabalha também, gente, com o conserto de poltronas e cadeiras em geral, né? Faz troca de tecidos, higienização e limpeza, revitalização dos estofados também. Floriane Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, bairro Nova Brasília. Acesse o site florianeequipamentos.com.br.
Chegou a hora de comprar o seu SUV zero quilômetro. Tracker com Wi-Fi nativo, 6 airbag Easy Park, com entrada mais parcelas de R$990. E comece a pagar somente no ano que vem. Tracker Week, o véu Chevrolet. Somente esta semana com emplacamento totalmente grátis. Não perca estas e outras ofertas. Fale agora mesmo com o nosso time de vendas pelo WhatsApp 47-3274-4400.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense! São quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também hora do reforço. Consulte seu município para saber a data de sua vacina.
Governo de Santa Catarina.
Aqui no Radar 94, oferecimento, minha gente, do CAC Coral, exame médico da CNH, CAC Coral. Renove a sua CNH, faça o seu exame médico no CAC Coral, é no centro de Jaraguá. Corra pra lá, gente, entre em contato pelo WhatsApp 9171-3436. Você vai falar com a Cris ou a Rosa, elas ajudarão você, repetindo, anota o WhatsApp aí, 9171-3436. Ou ligue para a sua escola e peça para agendar o exame no CAC Coral. CNH vencida não dá, né? Então olha a multa, gente, olha a multa. Toque do CAC Coral aí para você. Como disse a Tarquiana antes, o Natal antecipado da RBN, gente, ó, reta final para o primeiro sorteio. R$1.000 em novembro, concorra. Ou tem mais R$2.000 em dezembro, hein? Isso que é Natal antecipado. Preste atenção, procure no Play Store e baixe o novo aplicativo da RBN, tá bom? O novo. Esquece o antigo, é o novo. Faça o print e mande para o WhatsApp 9277-5502. 9277-5502. Aí você já estará participando e concorrendo. É bem fácil, Natal antecipado aqui da RBN.
Tá pensando em investir bem e presentear a família e os amigos com qualidade e economia? Então vem pra Olho Fatal! A oportunidade que você estava esperando chegou! Aproveite para ganhar aquela grana extra, revendendo uma das marcas mais consagradas em todo o Brasil! Mega Feirão de Verão da Olho Fatal, das 9 da manhã às 19 horas, na rua João Januário Airoso, 1623, Jaraguá Esquerdo.
Primazia Consultoria e o Momento Empresarial na RBN.
Bom dia, eu sou a Luciana da Primazia Consultoria Empresarial. Você usa o WhatsApp da forma certa na sua comunicação empresarial? Primeiro, é preciso definir o responsável por essa tarefa. É essencial ser alguém com domínio da língua portuguesa para não cometer erros básicos e que tenha paciência para lidar com as perguntas e solicitações do cliente. Faça com que essa pessoa tenha acesso fácil a todos dentro da empresa. Afinal, ela não sabe de tudo. E o que não puder responder, precisará consultar quem possa sanar a dúvida do cliente. Use o WhatsApp Web no computador. Com ele, você pode enviar imagens, arquivos, vídeos, praticamente tudo o que consegue fazer pelo celular. Lembre-se, o WhatsApp é ótimo para sanar dúvidas e manter uma comunicação próxima do cliente, mas ele não vai ser a solução para tudo em comunicação na sua empresa. O e-mail continua sendo vital para aquelas informações oficiais e manter conversas registradas de maneira formal. Ligar para o cliente resolve a situação mais rapidamente e às vezes será preciso visitar o cliente para resolver pendências.
Momento Empresarial da RBN, com a Primazia Consultoria. Entre em contato no WhatsApp 9641-6619 ou acesse o site primazia.net.br.
Hey! Já estamos de volta às 7h24, gente. Bom dia, obrigado pela audiência. Quem está no trânsito, obrigado pela companhia. Bom, infelizmente, a notícia é muito triste, é uma morte por afogamento de uma criança de 1 ano e 10 meses em Corupá. E vários acidentes movimentam os bombeiros nas últimas horas, né, Rony?
É, foi o destaque ruim, negativo, uma tragédia do feriadão, essa morte de um menino de 1 ano e 10 meses, que acabou morrendo após ter caído numa piscina lá em Corupá. O garoto deixa aí a família toda enlutada, né? Tinha o pai, a mãe, mais dois irmãos, os avós e demais familiares e amigos. O velório vai acontecer às 9 horas da manhã, já está acontecendo, e o sepultamento vai ser às 9 horas da manhã no cemitério municipal de Corupá. Foi no bairro Seminário ontem no final da manhã, segundo informações dos bombeiros. A própria família trouxe o menino, veio de encontro até a ambulância dos bombeiros. A criança já estava em parada cardiorrespiratória e foi levada até o pronto atendimento. Foram feitas várias manobras de reanimação por mais de uma hora, mas infelizmente, segundo o relatório dos bombeiros, não houve sucesso, né? O menino acabou morrendo mesmo por afogamento nessa tragédia familiar, nesse acidente que envolveu a família Hackbart lá em Corupá. E aos familiares, os nossos sentimentos, o velório já está acontecendo e o sepultamento, portanto, vai ser às 9 horas da manhã de hoje no cemitério municipal de Corupá. Os bombeiros também atenderam vários outros acidentes no fim de semana e, por outro lado, teve também uma notícia positiva, mas um bebê acabou nascendo dentro da ambulância dos bombeiros aqui em Jaraguá do Sul nesse fim de semana, né? Tivemos mais um fato, já tivemos um outro nascimento dentro da ambulância na semana passada e nesse fim de semana tivemos mais um caso também parecido na Tifa Martins aqui em Jaraguá do Sul. De resto, vários acidentes, carro contra poste ontem de manhã, no final da manhã lá no bairro São Luís, na final da rua João Januário Airoso. Inclusive, este acidente deixou lá o trânsito interrompido praticamente até a metade da tarde. Um rapaz de 23 anos não se feriu gravemente, mas tinha dores na região do tórax. Também tivemos ontem um outro acidente de carro contra moto. Ontem à tarde, na Epitácio Pessoa, no centro, um homem de 36 anos tinha ferimentos no braço esquerdo, mas não eram graves, não quis ser conduzido ao hospital, assinou um termo de recusa e foi liberado no local. Também um acidente de carro contra moto ontem à tarde, na rua Valdemar Hall, no Hall. Um homem de 24 anos tinha ferimentos aí no braço e também nas pernas. Um outro acidente de carro contra carro, seguido de capotamento, foi na BR-280 ontem à noite em Guaramirim. Segundo os bombeiros, os condutores dos dois veículos estavam já em situação estável, estavam fora do carro, assinaram recusa, inclusive, e permaneceram no local. Não foi preciso prestar atendimento, mas o carro ficou capotado na BR-280 ontem na região aí do Picolim, segundo os bombeiros, carro contra carro, seguido de capotamento. Quem passou por lá achou que poderia ter sido um acidente bastante grave, mas felizmente os dois ocupantes já estavam fora do carro caminhando quando os bombeiros chegaram. Ontem também teve um acidente esportivo no bairro Amizade. À noite, um menino de 16 anos teve uma queda de skate, acabou tendo luxação e suspeita de fratura no braço, foi conduzido para o pronto-socorro. E um capotamento na 280 em Guaramirim. Também foi o mesmo capotamento onde os dois ocupantes já estavam fora do carro. Também teve uma situação de agressão por arma branca, por faca, lá no bairro Rio da Luz. Esse atendimento dos bombeiros de Jaraguá do Sul foi ontem à noite. Não há nenhuma informação ainda da Polícia Militar sobre esta situação. Foram os destaques aí de ontem, na segunda-feira, e lamentavelmente a tragédia familiar no acidente envolvendo uma criança de 1 ano e 10 meses que acabou morrendo afogada ao cair na piscina em Corupá.
Tá certo, tá aí os registros, gente, importantes, 7h28, esse fato lamentável de Corupá.
Radar 94, informações do trânsito.
E nesse momento nós circulamos pela José Teodoro Ribeiro, na Ilha da Figueira, no oferecimento de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia é Dolce Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. O WhatsApp para encomendas 98844-4402. Olha, nós passamos nesta manhã pela rua Francisca Ronque. A Francisca Ronque é aquela rua que dá acesso ali do Morro dos Médicos a 25 de julho. Muitos motoristas estão fazendo esta via nesta manhã devido à lentidão que existe ali na 25 até a chegada da sinaleira da Olívio Domingos Brunhago com Ângelo Choquete. Então o pessoal faz essa volta aí no Morro dos Médicos para sair com mais agilidade ali na 25 de julho, que é pista simples. muita gente tem feito esse trajeto, porque realmente ele acaba cortando esta lentidão que é grande nesta manhã, na 25 de julho. A pista simples, ela segue, depois dali até o final, ali, chegada da José Teodoro Ribeiro, com bastante trânsito e bastante lentidão. Para quem segue pela José Teodoro Ribeiro, o trânsito flui com normalidade nas duas pistas, apesar de um grande número de veículos que também percebemos aí na Procópio Gomes de Oliveira. RBN, lembrando que o trânsito é um oferecimento de Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Aquele sabor de comidinha caseira com preço justo. Pode pedir, inclusive, a sua marmita. Temos entrega, teleentrega, a partir das 10h30 da manhã. Dolce Tempero, ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. O WhatsApp para encomendas, 988-44-4402. RBN, informação é aqui na 94.
Obrigado, então, pelas informações, João Carlos Júnior. Seguimos por aqui. Enem 2021 terá medidas de segurança contra a Covid-19. E ainda, em Mega da Virada, apostas começam hoje, terça-feira, e o prêmio pode chegar a 350 milhões. Gisela.
Olha, Terris, a expectativa é bastante grande com relação ao Enem. E esse Enem de 2021 terá medidas de segurança contra a Covid-19. Assim como na edição de 2020, claro, o uso de máscara facial vai ser obrigatório nos locais de aplicação. Os participantes que estejam com Covid-19 ou com outras doenças infecto-contagiosas não devem comparecer ao exame e podem solicitar a reaplicação da prova. O descumprimento das regras poderá levar à eliminação do candidato. O Enem, tanto na versão impressa quanto na versão digital, vai ser aplicado nos dias 21 e 28 de novembro. Então, a expectativa e o nervosismo de muita gente também neste momento. As regras valem para ambas as versões e dentro de sala os estudantes deverão permanecer com a máscara durante toda a realização do exame. O edital prevê que a máscara deve ser usada da maneira correta, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, e caso isso não seja feito, o participante será eliminado. Os candidatos poderão levar máscaras para trocar durante a aplicação, seguindo a recomendação de especialistas da área da saúde. E tem as regras específicas com relação ao uso da máscara, mas também haverá uma outra regra, que é o distanciamento social. As salas estarão dispostas de forma a assegurar a distância entre os participantes. E também esses candidatos que for constatado alguma doença infecciosa, infecto-contagiosa, eles terão até 5 dias úteis depois do Enem para pedir para participar da reaplicação. Então, tem muitas regras aí com relação à Covid para que haja segurança na aplicação das provas. Então, dia 21 e 28 de novembro, aplicação das provas do Enem. A Mega Sena da Virada é a surpresa do prêmio enorme. É o maior prêmio, Terris, eu acho, acredito, dos últimos tempos aí da Mega da Virada.
Que beleza, hein?
É, a Caixa Econômica Federal anunciou que as apostas da Mega Sena da Virada podem ser feitas a partir de hoje, a partir dessa terça-feira. Então, o pessoal que estava aí esperando. Neste ano, o prêmio estimado para o concurso, conforme você anunciou, é um concurso especial da loteria, é a de número 2440, é de 350 milhões de reais. E realmente, segundo a Caixa, esse pode ser o maior prêmio já pago na história da loteria. O sorteio ocorre na noite de 31 de dezembro.
Lembrando a todos, para concorrer, tem que jogar, né?
Tem que jogar, é, aposta mínima aí.
Para ganhar, tem que apostar.
Aposta mínima aí de R$4,50. Oh, e tem outra coisa interessante, Terris, que de acordo com a Caixa, caso apenas um ganhador leve essa bolada, esse prêmio da Mega da Virada, e aplique todo o valor na poupança, por exemplo, ele vai receber mais de R$1.500.000 por mês.
Que é isso?
Na poupança, né? E a bolada também é suficiente para comprar, por exemplo, 40 mansões, o valor de R$8.750.000 cada. Eu não ia querer tanta mansão, não, mas é só uma estimativa.
Sim.
De prêmio. Aí o ouvinte pode já sonhar e pensar no que poderia comprar com 350 milhões de reais.
Tá aí, gente. Tá dada a largada aí, né? Pra Mega da Virada. 7h33, Tariana.
O Neri, bom dia. Parabéns pra vocês pelas informações do dia. Alguém poderia falar sobre o auxílio emergencial? Se acabou ou não?
Durante a programação a gente volta ao assunto, né? No momento não temos essa informação.
O Final 24 nos enviou um bom dia aqui também, está participando. Obrigada pela audiência. Daqui a pouco temos um áudio aqui também do nosso ouvinte. O Rafael dos Santos no nosso Facebook também participando. Um abraço para o Jonathan, a Marlise, a Nilza e a Bruna, que também estão por aqui registrando a participação no Facebook. Estamos ao vivo no YouTube também, participe por lá.
No Radar 94, Esporte.
Vamos lá então, e com gols em um intervalo de apenas 2 minutos, o Figueirense venceu o Juventus por 2-0 na tarde de ontem, conquistou a Copa Santa Catarina. Bruno Paraíba e Brenner fizeram os gols aí para a festa de mais de 6 mil pessoas lá presentes no Orlando Scarpelli. Ao conquistar o título, o Figueirense garante vaga na Copa do Brasil 2022. E de quebra, faz a final da Recopa Catarinense no próximo ano contra a equipe do Avaí. Esse é o terceiro título aí da competição estadual conquistada pelo Alvinegro, uma vez que havia vencido em 1990 e 96 também. Informações do jogo são as seguintes: com o apoio do torcedor, o Figueirense iniciou a partida com tudo, criou duas chances claras logo nos primeiros minutos. Primeiro com o Mirandinha, que invadiu a área, chutou forte, a bola explodiu no travessão. No minuto seguinte, a bola levanta na área, Bruno Paraíba cabeçou para o gol e obrigou o Iago, goleiro do Juventus, a fazer uma excelente defesa. Apesar da queda de ritmo, o Figueirense manteve o controle da partida durante a primeira etapa e não concedeu chance de gol para o Juventus. Insatisfeito com o rendimento, o Juventus, na primeira etapa, o técnico promoveu aí 4 alterações no intervalo. Entraram o Maicon Leite, entrou o Marlon, o Matheus, Claudinho e o Alan. E o Jorginho respondeu a mexida do moleque travesso aos 6 minutos. Entraram o Thiaguinho, o Paolo, o Brenner. Também ele fez 3 modificações do técnico do Figueirense. A partida seguia equilibrada na segunda etapa, até o lance derradeiro, 20 minutos de jogo do segundo tempo. Bruno Paraíba recebeu em profundidade e acabou derrubado por Cezinha. O árbitro marcou pênalti, expulsou o jogador do Juventus. O próprio camisa 9 cobrou e colocou o Furacão na frente. O Juventus não teve tempo nem para respirar. 2 minutos depois, Brenner finalizou de fora da área e aí fez o segundo gol. Aí não teve mais chance, aí encerrou. A partir daí, o jogo seguiu 2-0 para a equipe alvinegra. Então, 2-0 para o Figueirense, esse foi o jogo de ontem. Mas a gente precisa aqui parabenizar a equipe do Juventus, a direção, os jogadores que fizeram e o técnico, né? Fizeram uma excelente campanha, né? Vice-campeões aí da Copa Santa Catarina. Para o Juventus significa muito, sim, uma evolução que vem, né, aos poucos acontecendo. E a equipe já está decidindo nesse ano aí já um dos campeonatos principais do estado, né? Esteve aí a uma vitória de estar na Copa do Brasil. Parabéns, belíssimo trabalho, que continue essa seriedade aí e que venham excelentes resultados aí no ano de 2022, né? 7h36, diga, Gisela.
Respondendo ao ouvinte que questionou aí, que a Taviana trouxe a pergunta. Auxílio, sim, emergencial. O auxílio emergencial, ele foi encerrado. O que nós temos agora é o Auxílio Brasil, e que o Auxílio Brasil, ele vai contemplar as pessoas que eram integrantes do Bolsa Família e que estão inscritas também no Cadastro Único. Então, o auxílio emergencial que a gente tinha em função da pandemia, esse não existe mais.
Bom, vamos para um intervalo, Gisela, e voltamos em instantes com outras notícias, né, Rony?
Exatamente. Depois do intervalo, tem mais informações aqui dentro do nosso Radar da 94. Destaque especialmente para mais informações aí do setor de segurança pública. Nós tivemos embriaguez ao volante, violência doméstica, que foram destaques no feriadão. Secretaria da Educação confirma gastos de R$35 milhões em uniformes. Vereadores têm sessão hoje, mas a segunda votação não deve ocorrer nesta sessão do PPA polêmico. E mais detalhes daqui a pouco também sobre a morte de uma jaraguaense no Canadá. Filha de um médico aqui de Jaraguá do Sul que acabou falecendo no Canadá num acidente doméstico neste fim de semana.
Daqui a pouco você vai ficar sabendo sobre os foragidos do complexo da Agronômica que foram recapturados pela Polícia Militar. Também um ciclista que teve mal súbito, acabou falecendo na Serra do Rio do Rastro. Os países da Europa temem o avanço da Covid-19, endurecem restrições. E também pelo mundo, a gripe aviária se espalha por Europa e Ásia e preocupa a indústria avícola.
Muito bem, no esporte, você sabia que hoje tem Brasil e Argentina? É verdade, daqui a pouquinho a gente fala eliminatórias da Copa e ontem também importantes jogos da Série B do Campeonato Brasileiro.
E participe aqui, deixe sua mensagem, seu WhatsApp no 8837-5377.
A temperatura mantém-se nos 20 graus. 20 graus é a temperatura, 7h39.
94,3, a mais querida.
Com a gente, Floriano Equipamentos. É isso mesmo, a maior em móveis eletrodomésticos. para, ou melhor, móveis e equipamentos para escritório, melhor dizendo, está aqui em Jaraguá do Sul, é a Floriane, 40 anos no mesmo endereço. Vendedores especializados entregam montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas próprias fábricas. Distribuidora, assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Conserto de poltronas e cadeiras em geral, troca de tecido, higienização, limpeza, revitalização dos estofados. Lembrando, cadeiras de escritório de alta qualidade, especial da marca Cavalete, cadeiras profissionais com até 6 anos de garantia. Floriane, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Acesse florianeequipamentos.com.br. Recadinho da InfoCenter, que continua com impressoras em 10 vezes sem juros. Venda de impressoras em 10 vezes sem juros é com a InfoCenter. São 15 anos de qualidade dos produtos e soluções vantajosas. Especializada em manutenção, locação, venda de impressoras e variedade de cartuchos e toners para impressoras. Lembrando, entrega ou sob encomenda e a recarga com frete grátis. InfoCenter na João Marcato 265, sala 6, Centro. 3370-6176. O WhatsApp é o 91396747.
A promoção de Black Friday está on na Unifique. São 400 mega de internet e fibra óptica por apenas R$119,90. Quer montar aquele combo com TV? Então assine 600 mega de internet, mais TV HD com 21 canais, mais 3 telas do Play Maxi por apenas R$169,90. Corre para a Unifique mais próxima ou chame no WhatsApp 47-3380-0800. Unifique, uma conexão para a família toda.
Novembro com super promoções nas óticas Paládio Simara. Óculos de sol a partir de 12,40 mensais. Corrente com pingente 18 quilates a partir de 56 mensais. Relógios a partir de 16,50 mensais. Tudo em até 12 vezes. Promoções com preços especiais você só encontra nas óticas Paládio Simara. Faça-nos uma visita. Teremos imenso prazer em lhe atender. Óticas Paládio Simara. Qualidade faz a diferença.
Preparar tudo com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o segredo da Panko. Uma linha completa de pães, bolos, biscoitos, lamens, salgadinhos e farofas para estar presente em todos os momentos. Naquele café da manhã em família, no lanchinho da tarde ou até no intervalo de uma reunião. Experimente e comprove a qualidade, a maciez e sabor que só a Panko tem. Panko, amor, carinho e dedicação.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense! São quase 400 mil doses de reforço aplicadas em Santa Catarina contra o coronavírus. Se passou de 5 meses da segunda dose e você é idoso, é hora de reforçar sua imunidade. Quem tem alto grau de imunossupressão e já se passaram 28 dias da segunda dose, também hora do reforço. Consulte seu município para saber a data de sua vacina.
Governo de Santa Catarina.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Dinheiro.
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502. Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro Natal. Ao antecipado RBN. Patrocínio.
Zutel, a sua internet 100% fibra. Leison Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade. É na Leison Malhas, na Barra. Automecânica Maier, especializada em mecânica diesel leve e multimarcas. Ótica Central, sua visão em boas mãos. Na Marechal, em frente ao Colégio Bom Jesus. Brincadolê Kids, a nova loja de brinquedos da Barra. Na rua Pastor Alberto Schneider, 450, sala 2. Lojão Colim, a única loja com valores somente R$10 e R$15, com artigos natalinos para montar sua árvore. Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar Posto Cidade, 5 lojas, Centro, Vila Lense, Vila Raul, Rio Molha e Barra do Rio Cerro. Fênix, vai além da moda. RBN.
Estamos de volta com as principais notícias da manhã. O Cadar 94, quando são 7 horas e 44 minutos, com a temperatura em 20 graus. Obrigado a você que nos acompanha também no Facebook. Não deixe de compartilhar aí a nossa transmissão também. Bom, na segurança pública, gente, embriaguez ao volante e violência doméstica foram destaques no feriadão, né, Rony?
Exatamente. Vários fatos que chamaram atenção no feriadão e, entre eles, a questão da violência doméstica, mais uma vez, aqui em Jaraguá do Sul. Nós tivemos um caso onde um homem foi preso depois de agredir a mulher a socos e chutes lá em Guaramirim. Um homem de 35 anos, acabou sendo detido lá no bairro Bananal do Sul, em Guaramirim. A polícia foi acionada por volta de 1:30 PM da segunda-feira, em plena luz do dia, aí, portanto. E segundo a polícia, o suspeito estava agitado, não deu muita atenção lá para os policiais que tentavam conversar com ele, tentou fugir das perguntas. Já a vítima de 31 anos, a mulher, estava muito nervosa, chorando. Relatou também aos policiais que havia tentado sair de casa com o filho para a casa da sua mãe, mas o ex-marido não deixou e a segurou com força e com violência em casa. Além de socos e chutes nas pernas, o homem também cuspiu no rosto dela. A vítima disse que as agressões são rotineiras, mas que ontem foram mais fortes, mais agressivas, enfim, com socos e também com os pontapés. A vítima chegou a enviar uma mensagem para um amigo e um amigo acionou a polícia. Ela conseguiu ainda enviar essa mensagem. Ela não conseguiu chamar a polícia, mas enviou uma mensagem pedindo socorro e um amigo conseguiu acionar a polícia militar. Ela tinha lesões pelo corpo e o homem acabou sendo detido e foi levado para a delegacia de polícia. Outros dois registros no fim de semana, um casal que brigou após a separação e foi parar na delegacia. Esse registro foi em Guarani Mirim, em Massaranduba. Uma mulher de 23 anos e o rapaz de 25 anos, acusado de ter agredido a mulher, mas ele disse que é ela que não aceita o fim do relacionamento e tem procurado ele mesmo depois do relacionamento ter acabado. E tivemos também uma briga de casal lá no bairro Havaí, casal também que já estava discutindo a separação, acabaram evoluindo para vias de fato essa conversa, a conversa saiu dos limites e virou também em socos e pontapés. Nós tivemos também apreensão de armas em Jaraguá do Sul. Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Foi preso num rodeio aqui em Jaraguá. Ele estava lá no bairro Jaraguá 84. Foi no domingo por volta de 6:30 PM. Durante a festa, uma guarnição de policiais se deparou com uma briga generalizada. E após a situação ter sido controlada, os policiais foram informados de que um dos envolvidos estava armado com um revólver. Outras pessoas também retiraram a arma do autor para evitar uma tragédia e o homem assumiu que estava com a arma, mas relatou que tentaria vender o revólver, que não teria levado o revólver no rodeio para disparar ou para se defender, né, ou para atingir quem quer que fosse. Mas enfim, foi detido, levado para a delegacia de polícia. Uma outra espingarda sem registro também foi apreendida após uma briga de família aqui em Jaraguá do Sul. Uma briga que envolveu dois homens, um de 25 e outro de 58 anos, no bairro Rio da Luz. Foi ontem à noite. E apesar dos dois homens relatarem que não usaram a espingarda, os policiais encontraram a espingarda e algumas munições. Nenhuma possuía registro e nós tivemos aí, portanto, a detenção dos dois, foram levados para a delegacia de polícia. E três pessoas foram presas também por furto em Guaramirim nesta segunda-feira no bairro Havaí. A polícia militar foi acionada por volta de 7:15 PM e, de acordo com os policiais, dois homens, um de 28 e um de 38, e uma mulher de 19 estariam envolvidos neste crime. O trio foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia, segundo informações repassadas aí pelo pessoal da Polícia Militar. Foram os destaques da polícia e também do setor de segurança pública de ontem para hoje.
Tá certo, 7:48.
Radar 94, informações do trânsito.
Vamos com o repórter João Carlos Júnior. Qual a região da cidade aí, João Carlos?
E nesse momento nós circulamos pela Procópio Gomes de Oliveira, no oferecimento sempre de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também conosco Império das Baterias, a maior loja tem o menor preço, ali na Walter Marquardt 2063. Olha, o trânsito na Procópio Gomes de Oliveira, ele é mais intenso ali na chegada da região da Ponte Feminina, da Ponte da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ali no início da Bernardo Dorbos. Aí tem trânsito intenso na Procópio Gomes, tanto quem vem aí da região da Figueira e também quem vem da região central e converge ali para Procópio Gomes de Oliveira, entrando na ponte da rede feminina. Nós temos também um trânsito intenso que vem pela Domingos da Nova e forma uma grande fila ali na sinaleira, na chegada com a Procópio Gomes de Oliveira. Para quem está na Domingos da Nova, a sinaleira ela abre e fecha rapidamente, então a fila não consegue se dissipar sempre que a sinaleira abre. Alguém sempre acaba ficando trancado, então o trânsito ali é bastante intenso e apresenta nesta segunda-feira uma grande movimentação. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro, seguros de carro, seguros de residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde e mais. Você pode parcelar com a Barra em até 10 vezes. Barra Seguros, uma consultoria para estar mais seguro. Ali na Ângelo Rubini, 477, telefone 3055-0909 ou então no WhatsApp 9950-0990 /seguros. Também com a gente, Império das Baterias. Precisou de bateria, amigão? Império das Baterias tem as melhores marcas. Império tem Eliar, Moura, Acedelco, Maxfor e bateria para todos os tipos de veículos, para motos também. Vem para Império. Aí na volta... para motos também, vem para Império. Aí na Walter Marco, 2063, telefone da loja 3371-4277, WhatsApp para socorro 9708-9883. RBN, informação é aqui na 94 das ruas João Carlos Júnior.
Obrigado, João Carlos Júnior. Importantes informações, é o trânsito para você, sempre segunda a sexta-feira. Aqui no Radar 94 sempre temos um repórter do trânsito, que é o João Carlos Júnior, que nos traz os bastidores das notícias aí das, nos principais cruzamentos da cidade, né? Informações do trânsito. 7h50, Rony Oliveira está de volta, infelizmente, com uma confirmação muito triste aqui para uma família de Jaraguá do Sul, né, Rony?
Exatamente, o Tex. Nós tivemos a morte de uma jovem jaraguaense, 32 anos, né? Jovem ainda, a princípio 32, a idade não está sendo confirmada com precisão pelos amigos e também por familiares que entraram em contato conosco, mas um acidente acabou tirando a vida desta mulher de Jaraguá do Sul, jaraguaense, e que morava no Canadá. A Ana Priscila Eichstedt é filha do médico jaraguaense, o Dr. Nelson Eichstedt, muito próximo nosso aqui da rádio também, até porque o Nelson é otorrinolaringologista e há muitos anos tem acompanhado aí, feito os exames, né, dos locutores todos aqui da rádio RBN. Então, lamentavelmente, aos familiares, aí, ao Nelson, à esposa, enfim, aos familiares, os nossos sentimentos. A filha do Nelson, a Ana Priscila, estava grávida, inclusive, e teria caído de uma escada. Bateu a cabeça nesta queda, isso foi no sábado, chegou a ficar internada no fim de semana lá no hospital no Canadá, onde ela morava, e acabou não resistindo, né? Ontem, domingo, a morte teria sido confirmada, ela realmente foi a óbito, a queda foi no sábado e a morte foi confirmada no domingo. Ela foi levada ao hospital, mas em função do impacto de ter batido a cabeça fortemente no chão, na queda dessa escada, ela acabou não resistindo. Ela morava com o marido no Canadá. Ela tinha mais um filho ainda, um filho de 2 aninhos, segundo informações de amigos, né? E o marido era canadense. Ela foi solteira para o Canadá, casou no Canadá mais recentemente, mas já estava no Canadá há mais tempo. Então, mais uma vez, ao Nelson Eichstedt, médico, otorrinolaringologista, a família Eichstedt, aqui de Jaraguá do Sul, os nossos sentimentos aí pela perda.
É verdade, que triste essa notícia. Como disse o Roninho, né? Nossas condolências. 7h52. Olha, 4 foragidos da penitenciária de Florianópolis são presos após roubo no sul de Santa Catarina. E ainda, um ciclista teve um mal súbito e morreu ao tentar subir a serra do Rio do Rastro. Primeiro, essa informação aí do sul do estado, né, Gisele?
4 foragidos do Complexo da Agronômica em Florianópolis foram recapturados pela Polícia Militar na manhã dessa segunda-feira em São João do Sul. Os homens fugiram da penitenciária na madrugada do último sábado após terem feito um buraco na parede do centro de triagem da Trindade. O quarteto foi preso após uma ocorrência de roubo em Araranguá, por volta das 9 horas desta segunda-feira. Segundo o comando do 19º Batalhão da PM, 5 homens chegaram a uma loja de materiais de construção localizada no bairro Mato Alto, amarraram as vítimas que estavam no local e as deixaram no banheiro do estabelecimento. Os homens roubaram o carro, fugiram pela BR-101 no sentido sul. A PM localizou os 4 foragidos, o 5º homem que estava no carro não foi encontrado até o momento e a intenção dos fugitivos era se esconder no Rio Grande do Sul, de acordo com a polícia, mas não deu certo. E com relação a essa triste notícia da morte do ciclista, ele era de Goiás, tinha 56 anos, estava visitando a região, tirou a manhã desse domingo para uma pedalada na Serra do Rio do Rastro, morro acima, mas não voltou de lá. A morte de um ciclista que tentava, com a sua bike, subir a SC-390 entre Lauro Miller, no sul, e Bom Jardim da Serra, marcou o feriadão na região. O local, a gente sabe, é utilizado por muitos que curtem os pedais, conseguem, é claro, ter um preparo físico a mais para percorrer aí as 200 curvas do caminho que faz subir, faz mais de 1.000 metros acima, cerca de 20 quilômetros em costa acima. Mas está longe de ser um desafio fácil e, infelizmente, não foi vencido pelo ciclista goiano. Certa altura da subida, ele sofreu um mal súbito, passou mal, caiu da bicicleta. Quem passava por ali acionou o SAMU, e o SAMU, sabendo do local ali da dificuldade, acionou também o SARASU, que é o serviço aeromédico que serve a região. Não demorou para o deslocamento de helicóptero até o local da ocorrência. Só que foram 30 minutos, Terres, conforme os protocolos, tentando reanimar o ciclista, mas não foi possível. Ele faleceu ali na pista, ao lado da sua bike, tentando alcançar com os pedais aquele bonito espetáculo que a gente sabe que é ali que proporciona o mirante no alto da serra. Mas não é para qualquer pessoa subir ali pelo preparo físico que exige, infelizmente, essa tragédia aí, Terres.
É verdade, é verdade. Lamentável, gente. 7h55, Tariana e os ouvintes.
O José, oi, bom dia. Moro em São Bento do Sul, sou apaixonado pelo jornal da RBN. Parabéns para vocês, um forte abraço a todos. Obrigada pela audiência em São Bento. A Zélia, a Maura, bom dia, galera abençoada aqui no Facebook. A Rosemary também, bom dia, amigos da RBN. Abraço para vocês. A Marlise Lenk também, registrando a participação dela aqui no nosso Facebook.
No Radar 94, Esporte.
Muito bem, hoje é noite de Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas lembrando que o Brasil já está classificado, então, né? Acaba sendo um encontro, enfim, né? Sempre tem aquele tempero Brasil e Argentina, mas o Brasil já está garantido na Copa do Catar. O jogo é hoje, terça-feira, 20 horas e 30 minutos, na cidade de San Juan, na Argentina, Argentina e Brasil. Teremos hoje ainda a Bolívia contra o Uruguai, Venezuela e Peru, Colômbia e Paraguai e Chile enfrentando a equipe do Equador. Muito bem, uma outra informação é da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos vários jogos ontem nessa reta final, porque agora só restam dois jogos para encerrarmos a Série B. Uma importante vitória do Brusque por 1-0, vitória que pode ajudar a garantir o Brusque na Série B ainda. 1-0 contra o CRB. O Londrina ganhou do Ponte Preta 2-1. O Botafogo venceu o Operário do Paraná 2-1. O Náutico ganhou do Sampaio Corrêa 2-1. E o Vasco esteve em campo ontem, acabou empatando. Vila Nova 2, Vasco 2. O Remo perdeu para o Goiás por 1-0. Faltam dois jogos e a classificação aponta o Botafogo com 66 pontos em primeiro, a equipe do Coritiba com 64 pontos na segunda colocação, depois vem o Goiás 61 e o Guarani com 59. Momentaneamente, a equipe do Avaí está fora da série, das quatro primeiras posições da Série A, né? Porque acabou titubeando, perdeu feio no último jogo, inclusive, para o Guarani, e os quatro primeiros são Botafogo, Coritiba, Goiás e a equipe do Guarani. Inclusive, o Botafogo já está garantido aí na Série A do ano que vem, já está de volta. As últimas colocações traz a equipe do Londrina, do Vitória da Bahia, do Confiança e também do Brasil de Pelotas. 7h57, reta final de informações para você aqui no Radar 94. Obrigado você que está ligando o rádio agora também, chegando agora com a gente. Secretaria de Educação confirma gastos de 35 milhões de reais em uniformes. Vereadores têm sessão hoje aqui em Jaraguá, mas a segunda votação desse assunto não deve ocorrer nesta sessão, né, Rony?
Exatamente. Talvez nem nesta semana, nem na quinta-feira depois de amanhã, porque as emendas que foram feitas por último e retiradas na última sessão pelo vereador Rodrigo Livramento e pela Sirlei Chapo ainda precisam passar pela comissão jurídica, pela Comissão de Constituição e Justiça e pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores também. Eu entrei em contato na semana passada ainda com a Secretaria da Educação, com a secretária Ivana, e a resposta dela veio no fim de semana, não em forma de entrevista, mas em forma de uma projeção. E a Secretaria da Educação está confirmando que realmente pretende gastar 35 milhões de reais em 4 anos em uniformes. A secretária Ivana me passou aqui uma projeção de gastos. Ela repassou dados de 2019. A empresa vencedora foi a Giro Indústria e Comércio. Um kit com 6 peças, o valor por alunos, era de R$ 85,54. E o valor do investimento naquele ano, e que foi usado em 2020, foi de um total de R$1.594.499. Aquela informação que a própria vereadora Cirlei já havia repassado, inclusive, na sessão da semana passada. O kit com seis peças custou R$ 85,54 e foi usado ou distribuído no ano passado. Para 2021, um outro orçamento feito com os mesmos kits, né, com seis peças, esse valor passa de R$ 85,00 para R$ 229,00. O kit com seis peças, com a mesma empresa, a empresa Giro Indústria e Comércio. Orçamento feito em agosto deste ano. Com seis peças, com o mesmo volume de roupas que foi distribuído ano passado, esse kit passaria para R$ 229,00, quase triplica o valor. E o custo anual passaria para R$ 4.809.000. E o novo kit, que vai incluir mais três peças, aí o kit com nove peças, que é a projeção dos gastos a partir de agora, o kit com nove peças, na mesma empresa que fez o kit com seis peças com R$ 85,54, o kit agora com nove peças vai para R$ 385,00, ou seja, é um valor aí bastante expressivo, 5 a 6 vezes a mais. O valor total do investimento por ano passaria com esse novo orçamento feito pela empresa Giro para R$ 8.085.000. Portanto, multiplicando por 4, daria uns 32, quase 34, 35 milhões que o PPA está projetando, segundo a secretária da Educação. Ela também enviou aí os valores por peça desse novo kit. A camiseta, cada camiseta custaria R$ 21,00. Cada calça, R$ 45,00. Cada bermuda, R$ 36,00. Cada parca casaco, R$ 70,00. E um blusão de moletom, R$ 90,00. Cada aluno recebe três camisetas, duas calças, duas bermudas, um parca casaco e um blusão de moletom. As nove peças custariam, portanto, quase R$ 400,00, R$ 385,00, o que daria no total, segundo a secretária Ivana, R$ 32.340.000. É um valor realmente muito expressivo, mas agora o discurso do líder do governo está, digamos assim, sendo reforçado também por essa afirmação que foi repassada pela secretária da Educação, a secretária Ivana, e com certeza, né? Isso vai dar mais algumas discussões na Câmara de Vereadores nesta semana e também na próxima semana, quando o PPA possivelmente vai ser votado. Mas a informação foi confirmada pela Secretaria da Educação e esse valor projetado, que aumenta de R$ 1,5 milhão anual para cerca de R$ 8 milhões, né? O custo anual com uniformes foi realmente uma projeção feita pela Secretaria da Educação, Teres. Acredite, né?
Sim.
E a vereadora Cirlei deve ficar mais pasma ainda agora, porque já ficou pasma com a confirmação do Luiz Fernando, e agora com a confirmação da Ivana, deve ficar apavorada.
É verdade, 8:01, tá aí então os números polêmicos confirmados pela Secretaria de Educação. Países da Europa temem avanço da Covid e endurecem restrições. Gisela.
Vamos dar uma passadinha pelo mundo diante de um cenário já classificado por alguns especialistas, técnicos, como a quarta onda da pandemia. A Europa, que há semanas observa o aumento do número de infecções e mortes por Covid-19, voltou a impor medidas mais restritivas para conter a circulação do coronavírus. No dia 4 de novembro, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta de que o continente europeu é novamente o epicentro da pandemia. Além disso, entidades de saúde demonstram preocupação com a chegada do inverno, que pode agravar doenças respiratórias como a Covid-19. Desta vez, além do distanciamento social e ações sanitárias, o continente busca reduzir o número de pessoas que ainda não se vacinaram. Muitos lá não se vacinaram. Tem países já adotando lockdown, como a Holanda, o primeiro país. E assim vai a Europa tentando. A Alemanha registrou nessa segunda um novo recorde da incidência de Covid-19 a cada 100 mil habitantes. Então está preocupante a situação do Covid na Europa. E falando em doença, uma preocupação mundial agora é a gripe aviária também, Teres. Vários surtos de gripe aviária severa na Europa e na Ásia foram relatados nos últimos dias à Organização Mundial da Saúde Animal, em um sinal de que o vírus está se espalhando rapidamente novamente. E a gente sabe que a disseminação da gripe aviária altamente patogênica, comumente chamada gripe aviária, colocou a indústria avícola em alerta depois de que surtos anteriores levaram ao abate de dezenas de milhões de aves. E o que chama atenção também dos epidemiologistas, porque o vírus pode ser transmitido para humanos. A gente sabe disso. Inclusive, a China relatou 21 infecções humanas com o subtipo H5N6 da gripe aviária até agora neste ano, mais do que todo o ano de 2020. Então é outra preocupação crescente que vem da Europa, que é a gripe aviária, Terres.
Tá certo, tá aí a importante informação, ficaremos atentos, 8 horas e 3 minutos agora.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Estamos chegando ao final de mais uma edição, portanto, do nosso Radar 94, aqui na 94. O oferecimento da InfoCenter, impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barra, melhores ofertas para você na Barra e Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva Porto, 353 Nova Brasília. Solicite a visita de um representante, 3275-1492. Anap Correia, Jaraguá e São Bento, televendas e WhatsApp no 33710303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com o senhor de escola, exame médico da CNH no CAC Coral. O véu, a alegria de ser Chevrolet e Orcegups, alarme e monitoramento é com a Orcegups. Vem aí o João Carlos Júnior, o Bom Dia da RBN vai começar agora, já na sequência. Às 10 da manhã, Gisela no comando da manhã, ao meio-dia, não perca muita informação. Rony Oliveira, Tarrene e eu esperamos você no nosso plantão do meio-dia. Gente, excelente terça-feira, uma ótima semana para você, até mais!
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3.